DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Nova vaga de violência religiosa na República Centro-Africana. Pelo menos 5 pessoas morreram no fim de semana em novos confrontos entre os rebeldes muçulmanos Seleka e as milícias cristãs Antibalaka na capital Bangui. Cerca de 100 casas foram incendiadas. Os ataques abrandaram esta segunda-feira, registando-se ainda assim alguns tiroteios em Bangui. A nova onda de violência ocorre a poucas semanas da visita do Papa Francisco ao país, prevista para 28 e 29 de novembro. O Vaticano confirmou ontem que a visita continua programada, mas diz que o agravamento da violência poderá levar ao cancelamento da deslocação do Papa. A presidente da República Centro-Africana, Catherine Samba Panza, pediu à missão da ONU que devolva as armas confiscadas ao exército para que as Forças Armadas possam ajudar na manutenção da paz. O Conselho Constitucional da Costa do Marfim confirmou ontem a reeleição de Alassane Ouattara para mais um mandato de 5 anos na presidência do país. A tomada de posse tem lugar esta terça-feira, depois da vitória de Ouattara nas eleições de 25 de outubro, com mais de 83% dos votos. Recorde-se que a primeira vitória eleitoral de Ouattara, em 2010, desencadeou uma crise pós-eleitoral de vários meses, depois de Laurent Gbagbo ter recusado admitir a derrota. 3 mil pessoas morreram nos confrontos. Foram libertados esta segunda-feira 13 reféns da Organização das Nações Unidas que estavam em cativeiro há quase uma semana no Sudão do Sul. De acordo com a missão da ONU no país, os reféns faziam parte da tripulação de um barco que transportava 55 mil litros de combustível e que percorria o Rio Nilo até à base da ONU na região. Tinham sido capturados no dia 26 de outubro pelos rebeldes que combatem as forças do governo do Sudão do Sul há quase 2 anos. É uma acusação feita por organizações de defesa dos direitos humanos. A gigante do petróleo Shell mentiu de forma flagrante quando anunciou a limpeza das zonas altamente contaminadas por petróleo no Delta do Níger, na Nigéria. Um relatório divulgado esta segunda-feira pela Amnistia Internacional e o Centro para o Meio Ambiente, Direitos Humanos e Desenvolvimento revela que várias áreas na Nigéria continuam contaminadas, apesar de a empresa afirmar que as limpou há vários anos. A Shell opera cerca de 50 campos petrolíferos e mais de 5 mil quilómetros de oleodutos na região do Delta do Níger. As ONG dizem que as infraestruturas são antigas e que a manutenção é insuficiente. Aumentam as críticas às eleições legislativas na Turquia. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa afirma que a votação deste domingo teve lugar num clima de medo. Há também preocupações em relação a jornalistas que terão sido pressionados durante a campanha eleitoral. O presidente Recep Tayyip Erdogan classifica a vitória esmagadora do seu partido como um voto na estabilidade. O AKP, Partido da Justiça e Desenvolvimento, recuperou no domingo a maioria absoluta perdida em junho no Parlamento Turco. O Airbus A321, que se despenhou no sábado no Egito, estava num excelente estado técnico e apenas uma ação externa pode explicar o desastre. Quem o diz é a companhia aérea Metrojet, que exclui igualmente a hipótese de erro humano. Por sua vez, os serviços de informações norte-americanos afirmam não ter conhecimento de qualquer prova direta de terrorismo na queda do avião comercial russo. O aparelho despenhou-se no sábado na Península do Sinai, matando os 224 passageiros. Um mês de violência entre israelitas e palestinianos já contabilizou a morte de 73 palestinianos e 10 israelitas. Os esforços internacionais não conseguem travar a escalada de violência, a pior desde a Guerra de Gaza de 2014. Esta segunda-feira, um palestiniano morreu, abatido por soldados israelitas, na zona fronteiriça de Yalam, no extremo norte da Cisjordânia, segundo os militares, porque apunhalou um dos seus colegas. Outros 2 casos deixaram 4 israelitas israelitas feridos, três deles com gravidade, esfaqueados por palestinianos em centros urbanos a sul e a norte de Tel Aviv. Fica por aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
A entrevista ao líder do MDM, terceiro partido de Moçambique, David Simango, diz que o problema do mundo africano é olhar para quem tem armas como autoridade. Tensão política em Zanzibar, depois da anulação das eleições de 25 de outubro. E a ONG usa capoeira para a reintegração de ex-crianças-soldado na República Democrática do Congo. São os destaques desta terça-feira, 3 de novembro. Saiba mais já a seguir. Há dois anos que a RENAMO, o maior partido da oposição moçambicana, e o governo da Frelimo estão em conflito. Depois de uma fase de confrontos armados, as hostilidades abrandaram após a assinatura do Acordo de Paz em setembro de 2014. Mas nos últimos meses e semanas, as duas forças voltaram a confrontar-se. Perguntamos ao líder do terceiro partido do país, David Simango, do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, se não se sente esmagado entre a RENAMO e o governo da Frelimo.
O problema do mundo africano é que olham para quem tem armas como autoridade. Olha para quem tem armas como entidade que é capaz. E nós, infelizmente, vivemos isso nas eleições passadas. Em que a população votou por medo, votou porque queria estar seguro que caso um deles ganhasse o poder, se mantinha o poder. O nosso partido, que é o Movimento Democrático de Moçambique, não tem armas. Então a população colocou o MDM para o terceiro plano. O MDM surge numa altura de paz, numa altura em que havia dominador ou vota na RENAMO ou vota na Frelimo. E não foi fácil para o MDM quebrar esta bipolarização. Portanto, nós em 6 meses de trabalho conseguimos quebrar a bipolarização e naturalmente nessas eleições subimos a dobrar. É verdade que a expectativa era muito mais, porque o resultado das eleições municipais indicaram que o MDM, se não fosse a fraude generalizada que foi criada, a capital do Maputo, do país que é Maputo, teria ficado com o MDM, assim como outras cidades.
E esta bipolarização política não seria também uma chance para o MDM se apresentar como uma solução pacífica, uma alternativa a esta luta quase eterna entre a Frelimo e a RENAMO?
É, sim, mas é preciso ir no terreno, é isso que estamos a fazer hoje, consciencializar a população. Olha, nós estamos a governar Beira, estamos a governar Nampula, estamos a governar Gurue, estamos a governar Quelimane e não temos armas. E houve eleições. E eles nos entregaram esses locais. Portanto, eu penso que o povo começa a fazer uma leitura que, afinal de contas, não é de arma que se deve viver. E há um aspecto importante. A nossa bandeira até hoje detém arma. E a pergunta que se coloca é, por que hoje precisamos de arma ainda na bandeira? Portanto, o MDM continua a propor que essa arma tem que sair. As populações não podem olhar a arma como alternativa de vida.
Houve uma imagem do MDM como partido familiar. Isto prejudicou o partido nos últimos anos?
Eu penso que não. O Lutero Simango é meu irmão mais velho. Já faz política antes de eu existir como político. Portanto, não se pode desperdiçar essa capacidade humana de fazer política. Eu penso que não é por aí. O que é que prejudicou o MDM exatamente é o roncar das armas. Quando a RENAMO saiu das matas, com aquelas pombas todas, a Frelimo criou toda a heroicidade. E a Frelimo fez tudo a correr porque sabia que era preciso tirar a RENAMO do mato para ofuscar o MDM. Portanto, foi mais ou menos isso que aconteceu. E no todo o mundo existe hoje, nos Estados Unidos, os filhos do Bush, Clinton e a mulher, todos fazem política. Portanto, eu penso que não se pode limitar a liberdade de fazer política numa sociedade.
Vai arriscar uma terceira candidatura à presidência?
Se o partido assim o definir, que o David Simango é o candidato mais seguro, é natural que a gente vai. Agora, se o partido achar que existem outras figuras que possam ajudar, porque o MDM o que quer fazer? Queremos ter uma alternativa, queremos ajudar o nosso povo a sair desta situação que hoje se vive.
Ouvimos então Davi Simango, edil da Beira, líder do Movimento Democrático de Moçambique, entrevistado por Johannes Beck. E como ouvimos, Simango diz que o problema do mundo africano é olhar para quem tem armas como autoridade, e nós queremos saber se concorda com esta visão do líder do MDM. Saiba como pode enviar a sua resposta à nossa pergunta do dia.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Zanzibar, aumenta a pressão sobre a Comissão Eleitoral depois da anulação das eleições de 25 de outubro devido a violações da lei eleitoral. Ao mesmo tempo, decorrem negociações na região para resolver a crise política e evitar a violência. Da mediação fazem parte membros da comunidade internacional, como as Nações Unidas e a União Europeia. Pedem calma e apelam à paz no arquipélago semi-autónomo de Zanzibar, na Tanzânia. O mesmo fez a oposição esta segunda-feira, dia que deveria ter marcado o fim do mandato do presidente cessante de Zanzibar, Ali Mohamed Shein, do partido Chama Chama Pinduzi, o CCM. Dado o impasse político, diz o governo, Shein deverá manter-se no poder até que o arquipélago realize novas eleições. Na semana passada, o líder da oposição, Saif Sharif Ahmad, da CUF, Frente Cívica Única, declarou-se vencedor ainda antes do anúncio dos resultados eleitorais. Um dia depois, a votação foi anulada e o político de 72 anos, que tenta chegar à presidência de Zanzibar desde 1995, ameaçou apelar a protestos caso a situação não fosse resolvida até esta segunda-feira. Agora, enquanto decorrem as negociações entre líderes políticos, sociedade civil e comunidade internacional, Sharif Ahmad mostra-se otimista quanto ao futuro político da região. Estamos muito motivados e acreditamos que mais tarde ou mais cedo esta crise será resolvida de forma pacífica e os zanzibares verão os frutos da nossa democracia. Pedimos ao nosso povo que se mantenha calmo e preserve a paz. Os esforços para solucionar a crise parecem estar no caminho certo. Ainda assim, esta segunda-feira, o exército patrulhava as ruas da capital do arquipélago, no Oceano Índico, depois da explosão de pelo menos duas bombas artesanais em Zanzibar no fim de semana. Não há registro de feridos e, de acordo com as autoridades, não há para já qualquer prova da ligação das explosões ao ato eleitoral. A violência pós-eleitoral é frequente na região. A votação nas ilhas, segundo a Comissão Eleitoral, deverá repetir-se dentro de 90 dias. No entanto, a data vai depender do resultado das negociações entre as diversas partes. O antigo presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, encabeça um grupo de mediação composto por líderes africanos. Há também uma força especial composta por líderes históricos zanzibares, sob a coordenação da União Europeia. Também o presidente cessante da Tanzânia, Jakaya Kikwete, diz estar pronto para fazer todos os possíveis para regularizar a situação em Zanzibar, mas é do lado do seu partido, no poder no arquipélago, o Chama Chama Pinduzi, que se levantam alguns problemas no que diz respeito às negociações, surgindo rumores de que um grupo de políticos está a bloquear qualquer evolução do processo. Mohamed Aboud, ministro do Estado no gabinete do segundo presidente de Zanzibar, disse em declarações à rádio ZBC que ordenou medidas punitivas para qualquer pessoa que perturba a ordem no país, incluindo quem anunciou vitória nas eleições presidenciais. A lei proíbe qualquer pessoa ou instituição de anunciar resultados eleitorais que não são mencionados pela Comissão Eleitoral e é crime fazer isso. O governo não vai tolerar ninguém que desobedeça à lei. O governo apela às forças de segurança que ajam contra aqueles que violaram a lei.
DW Deutsche Welle.
Na República Democrática do Congo, a capoeira tem ajudado ex-crianças soldado a reintegrar-se nas suas comunidades. Sequestrados por grupos armados, os adolescentes sofrem com o estigma e são temidos até mesmo pelos seus familiares. Uma ONG apoiada pela Unicef e o governo brasileiro ensina os jovens resgatados a conviver de maneira pacífica. Karina Gomes com os detalhes. Música.
Na violenta cidade de Goma, na República Democrática do Congo, adolescentes libertos de grupos armados na região do Lago Kivu aprendem a lutar sem ferir e com arte.
Quando você levanta o pé para atingir o companheiro, você faz o melhor que pode para dominar socos e pontapés. É um sinal de amor. Você não quer machucá-lo.
O diretor do Centro Caged, Liabarrinduca Faustin, está no centro da roda de capoeira com os novos alunos. Os adolescentes, a maioria ex-criança-soldado, vão passar por um período de adaptação antes de voltar a conviver com suas famílias. O instrutor de capoeira Ninja Nikoi parabeniza os lutadores.
Adorei a luta. Obrigado por terem jogado tão bem. Certo? Não tenham medo. Quando alguém está na roda, deve tentar aprender, mesmo que a prática não venha tão rápido. O importante é ter vontade de aprender.
Mutukambali, de 16 anos, está no Centro Caged há 9 meses e é um dos veteranos da capoeira.
A capoeira é um bom jogo. Você pode dar um chute no companheiro e fazer o seu melhor para não machucá-lo. Não é como o karatê.
Com a capoeira, Mutukambali e outros jovens ex-combatentes têm aprendido a desenvolver estratégias de integração comunitária.
Assim que regressar a casa, vou atrás dos meus amigos. Vou ensiná-los capoeira. Na minha vila, nunca ninguém viu, só em filmes. Tenho certeza de que, se eu ensinar, eles vão dominar o jogo.
Ex-crianças soldados sofrem discriminação ao voltar para seus vilarejos de origem. Mupekuli, de 15 anos, teme pelo futuro.
Quando voltar para casa, as pessoas terão medo de mim, mas quem me vê jogar capoeira ficará feliz e será meu amigo.
E na Kaloga, oficial de proteção à criança do Unicef, diz que...
O mais importante para nós é o espírito que os acompanha durante esse período de transição e garantir valores como respeito, solidariedade, disciplina e controle sobre as emoções, canalizando-as para algo produtivo, tanto para eles quanto para a comunidade.
O Centro Caged é financiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil por meio do Unicef desde agosto de 2014. Em um ano, mais de 800 crianças foram beneficiadas. Karina Gomes, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe se concorda com o líder do Movimento Democrático de Moçambique, Davi Simango, quando diz que o problema do mundo africano é olhar para quem tem armas como autoridade. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Começo pela resposta que nos chegou de Ângelo Miguel Moussa. Ele diz sim, concordo, porque os partidos altamente armados não estão preocupados com o bem-estar da população nem dos seus militares. Estão mesmo virados para os seus próprios interesses, recursos minerais e tráfico. É a opinião deste ouvinte. Agostinho Augusto Fundai também nos escreveu para dizer que pensa que Davis Simango podia limitar-se a fazer campanha pelo seu partido, mas sim devia ajudar o governo e a RENAM a resolver este conflito e não aproveitar-se dele para ter mais popularidade. Paito Oliveira Massada diz que os partidos que possuem armas acham-se donos do país, podendo fazer e desfazer. Eu concordo com as afirmações do presidente do MDM, ao invés de se matarem entre eles, matam e roubam o povo, deviam ajudá-lo. Joaquim Armando Sambo lembra que nas últimas eleições ficou claro que o MDM está muito longe dos anseios da população moçambicana. Ficou também provado que este partido ainda não tem bases para gerir o país. Rogério Justino escreve simplesmente apoio que a RENAM continue armada. Omar Din Omar também nos escreveu no Facebook para dizer que a questão que o engenheiro Davis Simango põe é uma verdade absoluta. Em toda a África confunde-se fazer política e estar no mato ou na rua a lutar ou degladiar-se ou a disparar para inocentes. É necessário que todos os líderes africanos encontrem uma plataforma de diálogo inclusivo e que não seja um diálogo estratégico como até então temos visto. Agora, quando a questão do MDM ser uma alternativa ou não, é de vital importância que se reveja o projeto do mesmo, tendo em conta que em Moçambique há falta de alternativas, ou seja, se alguns são belicistas, outros são tribalistas e contam com pendentes entre eles por acertar. A solução para Moçambique, defende, está em ter um governo federal partidário. Matau Sitoy diz que a maioria dos governos africanos mantém-se no poder simplesmente à força e pela força das armas. Em África, com as armas conquista-se e garante-se a ferro e fogo a manutenção do poder. O ouvinte Yanda Mufaya Manquila pede eleições antecipadas em Moçambique e o presidente Filipe Nyusi já não deve concorrer. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.